Eu agradeço muito a distinção, a deferência do vosso pastor, reverendo Vladimir. Eu conheço o reverendo Vladimir desde 84, né? Foi o ano que cheguei no Rio de Janeiro, o reverendo Guilhermino Cunha convidou-me para ser pastor auxiliar dele na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E eu havia encontrado o reverendo Guilhermino por acaso. Eu estava participando de um congresso mundial em Amsterdã. E lá, por acaso, no centro de convenção de Amsterdã, no meio de 12 mil pastores, sentou-se uma pessoa ao meu lado. E quando começamos a conversar, eu percebi que ele era brasileiro. Eu estava morando na época em Manaus, eu trabalhava como missionário com a missão presbiteriana no Brasil. Era a missão americana, eu trabalhava com eles e morava em Manaus com minha família. Depois nos mudamos para Altamira, às margens do Xingu, fui trabalhar com os índios araras e caiapós. Então ele disse: onde você? Eu disse: sou missionário, eu sou da igreja presbiteriana no Brasil, cedido à igreja americana para trabalhar com eles na região da Amazônia Legal. Ele disse: ah, você aceitaria pregar na nossa igreja? Eu preguei 3 vezes em uma conferência, eles me convidaram. O fato é que eu conversei com os americanos, eles nos liberaram, voltamos a trabalhar com a IPB, e desde aquele período que conheço o reverendo Vladimir. Era magrinho, esbelto, só. É verdade. Sempre muito simpático, sempre muito amável, é uma das características bem peculiares do reverendo Vladimir, que ele nunca mudou, né? Ele sempre foi muito amável, muito afável e cativante, né? E ele e o Dr. Wallam, eu os conheço desde quando eram namorados. Então, casal preciosíssimo, Deus lhe deu 3 filhos maravilhosos, 2 lindos netos, né? E a família está crescendo, né? O reverendo Vladimir segue verdadeiramente a promessa de Deus: povoai a terra, né? Habitai nela, não é verdade? Então, mas queridos, estou muito feliz de estar com vocês aqui. O convite que o reverendo Vinícius fez, primeira coisa que eu perguntei, é claro que ele fez com a chancela, e aqui é a essência do pastor. Eu disse: o reverendo Vladimir, começou com o reverendo Vladimir? Sim, foi o reverendo Vladimir que mandou. Então eu me sinto muito honrado, o reverendo Vladimir, estar aqui, muito feliz. Quero que saiba, nunca escondi isso, ele tem um pelo querido amigo, e mais autoestima, carinho, apreço e consideração. Você mora no meu coração, como diz Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Então, obrigado pelo convite, reverendo Vinícius, com a chancela, nosso querido pastor, reverendo Vladimir. Fiquei contente chegando aqui, cheguei mais cedo hoje. Reverendo Vinícius disse que seria 10 horas o culto, eu cheguei umas 10 para as 10, 15 para as 10. E quando eu cheguei aqui, divisei com uma pessoa que eu amo muito, que é o Gabriel. O reverendo Gabriel estava ensinando, fazendo análise do livro de Gálatas, e uma exposição muito abençoadora que ele fez, muito enriquecedora. Gabriel, falei com ele. Gabriel ele pode ser um bom pregador, mas ele é o que nós chamamos em inglês de scholar. Scholar é um erudito, né? Então ele é um scholar, é aquela pessoa que Deus deu o dom para ser um expositor, né? E ele tem esse dom de ser expositor, né? A gente percebe, quem é de fora, quem é outsider, quem vê de fora as coisas, percebe mais do que aquele que tem o dom. Eu disse: olha, Gabriel, já lhe ouvi algumas vezes, você é um bom pregador, mas você é melhor ainda como expositor. Você expondo a palavra é bênção de Deus. Então Deus deu esse dom a ele, e eu vejo o Gabriel como um dos pastores jovens da IPB, um dos mais brilhantes da IPB. Deus deu ao reverendo Gabriel dons muito especiais. A todos vocês, ao reverendo Vinícius e a todos, mas eu percebo no Gabriel esse dom de ser um scholar. Então, eu acho que Deus quer usá-lo muito para a glória de Deus na nossa denominação. Então, me sinto honrado. Obrigado a deferência, a distinção. Vamos abrir a Bíblia, sem medo de ser feliz. Vamos. E eu vou procurar ser breve, não vou ser prolixo, né? Eu vou ser o máximo laconico possível, mas de forma objetiva. Nós vamos falar hoje sobre... Vocês já ouviram mensagem sobre o filho pródigo? Aliás, eu ouvi uma mensagem recentemente sobre o filho pródigo, muito abençoadora, com um viés que eu não tinha visto ainda, que foi o reverendo Gabriel. Eu ouvi a mensagem dele do filho pródigo, falei com ele depois, que me abençoou muito. Mas eu quero falar hoje de manhã com vocês sobre o irmão do filho pródigo. E nós vamos dar um tema. Sempre que eu prego, eu sei que o reverendo Gladby gosta disso, todo meu sermão eu tenho a introdução, a peroração, e o exórdio, e assim por diante, e a conclusão, e dou o tema, o assunto temático do sermão. Isso é bom, porque educa a igreja, isso é muito bom. Então, nós vamos tratar hoje de manhã, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Lucas, né? É um texto clássico que vocês conhecem muito bem, o texto lucano, Lucas capítulo 15. Nós vamos abrir o texto, então, do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, o capítulo da alegria, né? Ali nós temos três parábolas, as parábolas da alegria, Lucas 15, né? A alegria da mulher que encontra a sua moeda perdida, a alegria do pastor que encontra a sua ovelha perdida e a alegria do pai que encontra o filho que volta para casa. Mas nós vamos nos ater somente em um versículo desse texto, Lucas 15, versículo 29. Seria até bom, para melhor compreensão textual, fazer uma perícope maior. Nós vamos ler do versículo 25 até o 29, tá bom? 25 a 29, vamos ler o texto a uma só voz, Lucas 15, 25 a 29. Vamos ler a uma só voz esse texto sagrado da inerrante palavra de Deus. Ora, mesmo sentados como estamos, todavia com coração reverente, ora, o filho mais velho estivera no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Nosso Pai Celeste, agradecemos a Ti, Senhor, pelo fato de nos encontrarmos reunidos na Tua presença nesta manhã, na Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Obrigado pelos seus pastores e, muito especialmente, pelo meu querido amigo, o Reverendo Dr. Vladimir, por quem tenho grande estima, deferência, apreço e consideração. Obrigado pelo seu rebanho, pelo seu exemplo como pai, avô, cristão, pastor, homem de Deus. Obrigado pelas pessoas que foram recebidas nesta manhã, nesse momento festivo da Igreja, pelo casal que vai ser transferido, como disse o Reverendo Vladimir, que os anjos de Deus os acompanhem. E, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Agradecemos também pela exposição que foi feita no livro de Gálatas hoje de manhã, pelo Reverendo Gabriel, que abençoou-nos muito. Senhor nosso Deus, e agora rogamos a Ti que a Tua palavra transcenda o pregador e que a Tua palavra cumpra o destino para o qual Deus a destinou. E que a Tua palavra encontre em cada coração eco, ressonância e guarida em cada vida. É o que nós auguramos e anelamos em Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Meus queridos, meus amados, quando pensamos sobre esta história do filho pródigo, é uma das histórias mais belas da Bíblia, mais encantadoras, mais embevecedoras da palavra de Deus. Eu gosto muito da história da arte, é uma das áreas que eu tenho especialidade, história da arte e da cultura. E eu fico a imaginar porque grandes teatrólogos não descobriram esse texto para fazer grandes teatralizações e ensinar tanta coisa. O filho pródigo, né? Quando pensamos no filho pródigo, a primeira ideia que se tem é que fala-se sobre o filho rebelde. Mas necessariamente pródigo não significa rebelde. A pessoa pode agir com prodigalidade na sua oferta, né? Quando Paulo diz que contribua com liberalidade. Em outra tradução, contribua com prodigalidade. Pródigo é uma pessoa que tem um coração generoso. Mas pode ser visto também no outro viés. Quando fala o filho pródigo, é o filho esbanjador. A melhor tradução do texto seria os filhos esbanjador, já que ele desperdiçou tudo que tinha com meretrizes e assim por diante. Ou seja, não agiu sabiamente com os bens do pai. Mas esqueçamos disso, não vou tratar do filho pródigo. Mas é um texto muito conhecido e é um texto que transcende a compreensão do circunstante protestante, já que muitas pessoas escreveram sobre esse texto. E inclusive eu gosto muito de pintura e escultura. Uma das coisas que eu queria ver, já conhecia, eu gosto muito da pintura barroca, né? A cultura barroca me fascina muito, me embevece muito. Todos os grandes pintores barrocos, como Caravaggio e Rembrandt, Ramezon van Rijs. E as pessoas não sabem que Rembrandt, que foi o maior pintor barroco, era presbiteriano. Ele era reformado. Aliás, ele ficou brigado com a igreja porque ele contraiu um segundo casamento na época e ele divorciou-se. A igreja da Holanda não reconheceu isso e ele brigou com a igreja, ficou como se um cristão. Ele disse: eu nunca deixei de ser protestante, eu sou todo desigrejado. Ele disse, é mais ou menos assim naquela época, mais ou menos isso. Mas Rembrandt, ele pintou grandes obras e muitas das obras dele tinham um caráter bastante bíblico e teológico. Então, pintou João Batista no deserto pregando, as três cruzes, pregou o homem de Deus Jeremias chorando, depois, lamentando depois da destruição do templo no ano 586 a.C. Mas o quadro que eu queria ver de Rembrandt, que eu, e Deus me deu oportunidade, Deus já me deu oportunidade, por graça divina, levar várias caravanas a Israel, Grécia, Turquia, Egito, como guia turístico. E em 2008, Deus me deu a oportunidade de também levar uma caravana para a Rússia. Então nós fomos à Rússia, fomos lá a Leningrado, em Stalingrado, fomos a São Petersburgo. Mas quando cheguei em São Petersburgo, eu disse a vocês, disse à turma, nós vamos conhecer um quadro que talvez valha toda a viagem. É o quadro de Rembrandt, O Filho Pródigo, pintado em 1669. Querido, se você vê o quadro que está no Museu Hermitage de São Petersburgo, você chora. Vê o quadro do Filho Pródigo, o Filho Pródigo voltando para casa, e Rembrandt pinta ele maltrapilho, descalço, os cabelos assanhados, e o pai o abraça como um manto, e o pai chora e o abraça como um manto sobre ele. Ele mostra o filho voltando para casa, humilhado, quebrantado, depauperado, debilitado, sofrido, e o pai o abraçando carinhosamente. Aquele quadro é fantástico, é embevecedor. Mas o que nós queremos falar justamente hoje é sobre o irmão do filho pródigo. Então vamos dar um assunto temático. O assunto temático seria três ilusões que marcam o filho dentro de casa. Três ilusões que marca o filho dentro de casa. Nós vamos ver as ilusões do irmão do filho pródigo. Ilusões que as pessoas passam. Todas as pessoas passam por ilusões pessoais, ilusões comunitárias, ilusões até nacionais. Ilusões em crer nas pessoas, ou mesmo em ilusões em crer. Em crer que as coisas vão acontecer conforme as pessoas imaginam que sejam. Vamos, vou dar alguns exemplos. Dia 30 de agosto de 1939, reuniu-se em Berlim Édouard Dalier, primeiro-ministro da França, Charles de Gaulle, primeiro-ministro da Inglaterra, e o presidente dos Estados Unidos. Reuniram-se, sabe com quem? Com o Führer Adolfo Hitler. E Hitler prometeu de pés juntos que o nazismo não tinha nenhuma visão expansionista, que o nazismo jamais pensaria em invadir outra nação. Cada um voltou para sua casa feliz da vida. Édouard Dalier colocou no jornal Le Monde: olha, é mentira, dizendo que o homem é mau, o homem não presta, o homem é gente boa. Ele prometeu que jamais o nazismo não tem nenhuma intenção de transcender as fronteiras germânicas, jamais vai invadir outro país. É um movimento somente nacionalista dentro da Alemanha. De forma que esqueçam disso, fiquem com o coração despreocupado. A mesma coisa colocou o presidente dos Estados Unidos quando voltou. O Roosevelt colocou isso nos jornais e assim por diante. Um mês depois, dia 1 de setembro, ele invadiu a Polônia. Justamente um mês depois. Eu falei, não, conte comigo, fique tranquilo, não vou invadir país nenhum. Ilusão. Quem não lembra as promessas feitas a partir do discurso de Duda Mendonça e Esperança Venceu o Medo, Lula lá. E o Brasil vai mudar. Nosso país, como tem sempre com os países latino-americanos, temos visões caudilistas e salvadoristas, redentoristas com os nossos governantes. E cada um tem um líder que serve para ele. Na Argentina é Evita Perón. Não é? E na Bolívia, Evo Morales. Cada um tem um líder que ele acha que é o seu redentor, visão caudilista, salvadorista. Na Venezuela, o Chávez, no Brasil tivemos Lula. Então cada um teve o seu líder que diria, olha, vamos apostar todas as fichas e o mundo vai mudar, e a coisa vai mudar. O Brasil está passando por uma das piores crises, uma das situações mais absintas da sua história. Talvez a pior crise sem precedentes da história em termos morais, éticos, institucionais. Nós temos aqui vários advogados brilhantes, Reverendo Vladimir, Gabriel e outros. Então, é uma profunda crise, é uma crise sem precedentes. Eu leio jornais de vários países do mundo todo dia, através do Google, e quando se fala do país, no Brasil, a situação está muito crítica, porque o mundo está vendo a gente lá fora de uma maneira muito, muito ruim. Então, queridos, quais são as ilusões? Ilusões que nós temos no dia a dia, com os que governam,
Ilusões em crer que as pessoas, que na verdade o mundo na mão das pessoas vai mudar. Essa foi uma das grandes crises do movimento positivista de Auguste Comte. Qual era a mensagem-chave de Auguste Comte? E até a frase nossa, ordem e progresso, na nossa bandeira, uma expressão bastante própria do positivismo, é crer que o homem por si só pode fazer um mundo melhor. Mesmo se a ideia de Deus, o mundo por si só, poderá fazer um mundo melhor. Lenin disse isso em 1917 com a Revolução Bolchevista. Falamos da Rússia um paraíso para o mundo, um exemplo, um paradigma para a sociedade. Quando caiu a Rússia, o comunismo caiu com a glasnost, a perestroika, em 1986, o mundo viu que a Rússia tinha a maior população carcerária do mundo. As meninas mais belas da Rússia, todas se prostituindo nas ruas para manter suas casas. A Rússia estava aos farrapos. O mundo viu uma Rússia que não chegou a ser um paraíso. Não se constrói um paraíso sem Deus. Pensou-se, em próprio Auguste Comte, chegou a dizer que toda a violência, todos os fratricídios humanos, o fratricídio, o genocídio, o matricídio, o parricídio, infanticídio, todos os filhos humanos eram fruto de uma geração, de um povo não aculturado, mas uma geração culta que vai algum dia banir todo analfabetismo, o mundo será melhor. O mundo viu na culta Alemanha, que não tinha um analfabeto, matar 100 milhões de judeus. Então cai a ideia de que a barbárie é fruto do analfabetismo, é fruto de um povo sem cultura, porque as pessoas mais cultas tornam-se mais perigosas. Um indivíduo que é inculto, ele mata, vai para a casa da sogra, 10 minutos depois a polícia civil o encontra. Vai beber no mesmo boteco, não sabe nem se esconder. Mas você lembra bem o que aconteceu com o Chacal? A KGB, a CIA, Mossad, Interpol, todo mundo procurando o cara por mais de 30 anos. Para encontrar o Chacal, o indivíduo falava mais de 20 idiomas diferentes. Então, é importante entender isso. São ilusões em achar que o mundo vai melhorar porque as situações, porque eu estou colocando todas as fichas no presidente, colocando todas as fichas nos destinos do país, nas mãos, seja de quem for. O mundo não vai mudar por isso. Então são ilusões que marcam as pessoas. Mas vamos ver agora ilusões pessoais que ficam na vida das pessoas. Esse jovem que está dentro de casa tem 3 ilusões. Por quê? Porque via de regra, o senso comum é que quem se perdeu foi aquele que saiu. E nem sempre o é. Alguém pode estar perdido dentro da própria instituição. Lembra que Jesus estava perdido dentro do templo? Voltaram, ele estava lá. Os pais voltaram para casa e deixaram o garoto no templo. Os fariseus estavam perdidos dentro do templo. A Bíblia estava perdida dentro do templo nos dias do rei Uquias, do rei Josias. E Uquias encontrou o livro da lei perdido na casa do Senhor. Então nem sempre aquele que se perdeu é aquele que saiu. Muitas vezes quem ficou estava perdido. Então vamos ver as 3 ilusões que marcam o filho dentro de casa. Primeira ilusão que nós vamos ver aqui, eu fiz esboço, mas como eu conheço o texto, fui eu quem escreveu o esboço, vou deixar o esboço de lado. Primeira ilusão que marca o filho dentro de casa, vamos perceber no texto. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo. Primeira ilusão que marca o filho perdido dentro de casa, até numa visão muito reformada, é a ilusão de labor. Ilusão de labor. Há tantos anos que te sirvo. A Igreja Católica ensinou por toda a Idade Medieval, a teologia católica, desde os seus primórdios, a Igreja Católica deu muito ênfase à meritocracia, aos méritos humanos, ao caráter salvífico através das boas ações, boas intenções, das boas obras. Sempre se ensinou isso, que as boas obras vão de conduzi-lo aos céus. Chega de tal forma na Igreja Católica que o sacrifício de Jesus não é de fato suficiente sem as suas boas obras. E essa é uma das razões porque Lutero, grande parte das suas teses de Lutero, várias teses de Lutero, há um certo tipo de overlap de algumas ideias, das 95 teses, nem todas são diferentes, são distintas, né? Quem conhece as teses, muitas são similares. Muitas delas tratam de indulgências, muitas delas tratam do sufrágio da alma, outras tratam da questão da meritocracia na igreja, das boas ações, das boas intenções, das boas obras. E Lutero deu muita ênfase a isso no seu texto, quando escreve a carta aos Romanos. E leu aos Romanos e escreveu também os seus textos. Lutero tratava disso. a importância da graça. Para nós o que vale é a graça-cracia, não a meritocracia. Então há tantos anos que te sirvo. Ilusão de labor. Achar que o nosso labor de fato tem um peso muito grande para as escolhas de Deus, ou para o que Deus vai fazer em nossas vidas. Sabe por que eu digo isso? Porque quando nós lemos o conflito de Jesus com os judeus, passava também por esse viés. Os judeus achavam que porque eles eram descendentes de Abraão, necessariamente Deus, eles tinham o aval de Deus, a chancela de Deus, a bênção de Deus a qualquer custo. Vocês lembram o que aconteceu na época de Saul? Saul levou a Arca da Aliança para o campo de batalha. Eles acharam que pelo fato de a Arca da Aliança estar com eles, Deus necessariamente haveria de abençoá-los. E não, isso não aconteceu. A Arca de Deus foi tomada e levada para o templo de Dagom. Não há meritocracia na questão da temporalidade, há quanto tempo eu te sirvo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que eu te sirvo. Ilusão de labor. A palavra de Deus diz. O que é que a palavra de Deus nos diz? Vocês foram salvos pela graça, independentemente das obras da lei. O que é que diz nos textos? Vocês conhecem bem o texto, Efésios 2:10. Pela graça todos sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês? É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Necessariamente precisamos entender, é claro, que as boas obras, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. A própria eleição é eleição para. Vocês foram predestinados, a palavra predestinazomai do texto grego, vocês foram predestinados, escolhidos para ser de santos, escolhidos para. Porque nós somos feituras de Deus e criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É claro que aquele que é ungido, que é escolhido de Deus, vai produzir boas ações, boas obras. Mas essas obras não têm caráter meritório nem salvífico. Em nada contribui para que Deus te escolha. Deus não te elegeu, não te escolheu baseado numa presciência de que você seria bonzinho, de que você iria usar Paco Rabanne, One Million, uma coisa assim, né? Fahrenheit, sei lá, whatever. Não, Deus não escolheu por isso. Deus escolheu independentemente disso. Deus te escolheu. O Senhor te escolheu a Israel, não porque fosse o melhor dos povos, não porque fosse o maior dos povos. O Senhor te escolheu porque o Senhor te amava. Deuteronômio capítulo 7. A escolha de Deus independe completamente de qualquer compreensão meritocrática daquele que vai ser escolhido. Como é importante isso? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme, diz Davi com tanta pertinência no Salmo 127. Então, queridos, é importante essa primeira compreensão. Esse filho perdido dentro de casa, a primeira ilusão dele era a ilusão de labor. Há tantos anos que eu te sigo, eu não saí de casa, hoje é mais sair, mas eu fiquei aqui. Eu fui, na verdade, fui um fiel escudeiro. Fui um fiel mosqueteiro do rei dos 14. Fui um D'Artagnan, Poros, Aramis e Atos aqui, ó. Estive aqui todo o tempo, não saí. Isso é importante entender isso. Eu muitas vezes fico preocupado com a questão da institucionalatria, usando neologismo. Porque muitas vezes achamos que Deus está conosco só por sermos presbiterianos, ou por sermos batistas. É uma preocupação muito grande com isso. Certa feita, eu estava conversando com um amigo, e eu disse: olha, a nossa igreja precisa desenvolver mais a questão das missões. E conversando com ele, eu disse: Antônio José, quem é você para criticar a igreja do Senhor? Eu disse: para aí, meu irmão. A igreja do Senhor é a igreja de todos os povos, tribos, línguas, somos a igreja invisível. De todos os povos, tribos, línguas e nações. A igreja presbiteriana é o ramo da videira, mas não é a videira em si. Não pensemos que vamos cair nessa situação da institucionalatria. Achar que somos salvos só por sermos da igreja, com quanto instituição. Você tem que ter uma experiência com Deus, tem que nascer de novo. Tem que conhecer Cristo. Então, como é importante isso? Então, há tantos anos que te sirvo. Eu estou aqui com o Pai, nunca saí de casa, e certamente eu tenho essa bênção de Deus. Nem mesmo o templo. Na época de Jeremias disse: não dizeis, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O templo de Salomão, aquele templo que na sua inauguração foi enchido com a Shekinah de Deus, foi destruído. Querido, que coisa! Sabe por quê? Porque estava havendo uma situação, uma compreensão de templolatria. O povo era templólatras. Achava que o templo estava ali e Deus tinha que abençoá-los por causa do templo de Salomão. Deus disse, arrancou o templo. Então, toda vez que nós criamos bezerros de ouro, Deus destrói os nossos bezerros de ouro. Por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra, Isaías 42:8, eu sou o Senhor, a minha glória a outro não? Não darei. Então, Deus não vai dar a sua glória à Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus não vai dar a sua glória aos grandes, por mais que sejam importantes. Eu sou um defensor ardoroso da teologia reformada, mas certa feita eu fui visitar, eu estava de férias, já contei isso, contei até os alunos sorriram no seminário. Eu estava de férias em São Paulo e eu disse à minha esposa, vamos visitar uma igreja que ninguém me conhece, eu vou chegar lá, não vou nem dizer que sou pastor. Então nós fomos visitar um amigo nosso lá em São Paulo, em um bairro lá, Casa Verde. Aí fui à igreja. Naquele dia o pastor estava, conheci o pastor, mas estava de férias também. Estava pregando um seminarista, em um determinado seminário lá. Então ele estava pregando. Então ele disse, olha, hoje à noite, acho que tinha poucas pessoas na igreja naquela noite, eu vou pregar hoje à noite sobre a diferença entre o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Eu disse, meu Deus do céu. Ele pregou cerca de uma hora, explicando o que era supra e infralapsarianismo. Já é difícil até de falar, né? Então, aí uma senhora idosa ao meu lado bateu no meu ombro e disse, o senhor está entendendo o que ele está dizendo? Aí eu falei para ela, eu estou entendendo mais ou menos. Sabe? E sabe o que ela falou? Olha, ela começou a conversar comigo, com minha esposa. Eu estou com meu filho está nas drogas, minha filha prostituída. Começou a dizer coisas assim. E eu não estou entendendo nada do que esse jovem está dizendo. Então, isso é uma situação perigosa. Há uma frase que gosto muito do Jamie Speaker, no livro dele, Gad e Naomi, disse Deus no nosso meio. Ele disse que o grande perigo do pastor é ver o rebanho e não ver a ovelha. É ver o mundo e não ver aquele que está sofrendo, aflito, desesperado, angustiado. O mundo está depauperado, debilitado, o mundo está procurando esperanças. Então, a minha teologia tem que ter prática histórica, tem um caráter ortopraxo. A teologia em si, por si só, não pode fazer muito pelo mundo. Eu fico a imaginar, por exemplo, a Holanda. Vocês conhecem, quem for a Holanda vai ver isso. A Holanda produziu grandes teólogos. A Holanda é um dos países mais imorais do mundo hoje. O primeiro país a adotar casamento homossexual foi o parlamento holandês. E foi um país que produziu grandes teólogos, como Bavinck, o Kuyper, Abraham Kuyper, grandes teólogos. E como é, por quê? Porque a teologia não desembocou em prática histórica, não alcançou o coração das pessoas. Esse é o grande perigo da gente. No livro Paz com Deus, Billy Graham diz isso. Billy Graham diz que muitas vezes falamos à mente, mas não falamos ao coração. São 40 centímetros de distância, mas a palavra não desce. Então esse é o grande desafio meu, reverendo Gabriel, que sei que ele é um erudito, e todos nós que amamos teologia, é pedir ao Senhor. Jesus era ortopraxo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, João capítulo 8, capítulo 9, abre os olhos ao cego. Eu sou o pão da vida, João 6, logo em seguida, alimentou 5 mil da multidão. Havia uma profunda sinergia e simbiose em Jesus entre o seu discurso e a sua fala e as suas ações. Então é isso que a igreja precisa fazer. É isso que nós precisamos. Esse moço está dizendo que há tantos anos, eu estou aqui há todo o tempo, há tantos anos que eu te sirvo. A bênção não está por Deus, não está nele, porque ele conhece Deus desde a eternidade, porque ele está na igreja desde os tempos eternos. Isso não te garante que Deus vai estar com você sempre, que você nunca saiu do templo. Essa é a primeira ilusão, ilusão de labor. Segunda ilusão dele, sem jamais transgredir uma ordem tua. Ilusão de rigor. Tem gente que é muito rigorosa, a grande maioria de mim sabe disso. Tem gente que por qualquer coisinha vem como rolo compressor entre você e acaba com você. É sério. Eu já convivi com gente assim. Até pessoas que tinham muito saber, mas muito conhecimento, mas pouca piedade. Não há virtude no conhecimento sem piedade. Não há virtude alguma. Mesmo porque a palavra de Deus diz crescer na graça e no conhecimento. As duas coisas têm que caminhar juntas. Crescer no conhecimento sem graça não tem graça. Não tem graça nenhuma crescer no conhecimento sem a graça. Então é necessário que aquele que conheça a teologia também tenha piedade. Eu vejo isso no reverendo Gabriel, no reverendo Vladimir e outros aqui. Então é importante isso. Não podemos entrar nessa canoa da deificação do conhecimento, senão nós vamos virar gnósticos, que achavam conhecimento em poder salvífico, né? Então, queridos, ilusão de rigor, sem jamais transgredir ordem tua. Paulo disse isso, eu era fariseu de fariseu. Pelo zelo farisaico é que ele perseguiu a igreja. Alguém falou de certo colega em São Paulo, disse Antônio José, conhece fulano, conheço, ele é um bom teólogo. Mas ai daquele que machucá-lo algum dia, ele não perdoa ninguém, ele só descansa quando acabar com aquela pessoa. Meu Deus dos céus, como é que alguém pode dizer isso de uma pessoa? E ele é doutor em teologia, um indivíduo. Mas alguém falou dele e disse, olha, quando ele não gosta de alguém, ele só descansa quando acaba com aquele sujeito. Eu disse, meu Senhor da glória, com quem é que eu estou lidando aqui? Pensei que estava lidando com um arcanjo Gabriel, né? Um arcanjo, um anjo, né? Mas um indivíduo desse é um perigo, né? Ele só descansa quando acaba com ele. Então, é triste. Então, e é uma pessoa que fez doutorado lá fora, viu, Gabriel? Por quê? Porque a pessoa tem muito conhecimento, mas não tem piedade. Não tem misericórdia. Lembro certa feita, estava participando de reunião de oração. Eu nunca esqueço disso. Reunião de oração, Cristo. Reunião de oração. Terminou a reunião de oração, entrou um pastor saltando na sala. De alegria. Olha, eu tenho uma boa nova para contar para vocês. Aí disse, o que foi? Caio Fábio acabou de cair. Eu bem sabia que ia acontecer isso. Meu irmão, me deu um... Sabe, nós tínhamos acabado de orar. Estávamos na oração. O telefone toca naquele pastor que estava na oração. Saiu para atender o telefone e soube que Caio Fábio foi descoberto que ele estava vivendo com a secretária, não sei o quê. Ele disse, eu sabia. Eu sabia que ele ia cair ontem. Meu irmão, como é que fica desejando a queda do outro? Como é que você vai se alegrar porque alguém caiu? Pelo amor de Deus, é para orar, para Deus só erguer ele e levantá-lo. Que teologia é essa? Em que você acabou de orar e agora vai se alegrar com a queda do seu próximo? Então é o rigor. É o rigor sem virtude. Os fariseus tinham muito rigor. Os fariseus, Jesus nunca condenou o fariseu por sua teologia. Pode ver. Jesus os condenou por sua falta de optopraxia. Jesus não disse, olha, vocês fariseus estão ensinando tudo errado. Ensinava tudo certinho. O problema do fariseu era esse, Jesus disse. Que eles ensinavam, mas não viviam. Fazei tudo quanto eles vos disserem, disse Jesus. Mas não imitei suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então o problema de Jesus foi com a prática farisaica. Jesus nunca condenou a teologia farisaica. Eles eram muito certinhos. Jesus condenou a prática farisaica. Eles eram incapazes de ter compaixão com a mulher pecadora. De conversar com um samaritano. De sentar ao lado do pecador, como Jesus. Aliás, uma das questões que Jesus foi condenado, segundo aquela obra, gosto muito do autor, foi meu professor e foi meu orientador no mestrado, Dr. Simon Kistemarker. Ele diz no seu comentário do Evangelho de Lucas que uma das razões por que Jesus foi condenado é porque ele comia com publicanos e pecadores. E os pecadores, segundo ele, sabe quem era? Não era a pessoa que tinha vida promíscua, profunda, devassa. Os pecadores ali naquele texto são os desigrejados. É as pessoas que eram dissinagogados. Era aquele povo que amava a Deus, mas não ia à sinagoga. Então, Jesus andava com os dissinagogados. Com gente que amava a Deus, mas na sua maneira. E o Senhor andava com eles. Aí ele disse, porque como vosso mestre, como os publicanos e os pecadores. Eu às vezes me imagino quando Jesus voltar, ele vai dizer para muita gente, vocês não entenderam nada do que eu ensinei. Mas vocês não entenderam o meu evangelho. Esse é o perigo de transformar o cristianismo numa teoria, simplesmente num conceito abstracionista, sem os pés na terra. A nossa própria linguagem demonstra isso. Quando era do mundo, o povo do mundo. E você o que é? Um ET? Não é verdade? Quando eu era do mundo, o povo do mundo. E o que você é, meu amigo? No livro Curso Discipulado. É bem Vladimir, querido. Eu amo muito a Vladimir. Mas no livro O Curso Discipulado, Bonhoeffer diz isso. A igreja tem que aprender a ser intramundana. Intramundana, diz ele, não é abraçar os valores do mundo, é estar no mundo para ser sal e ser luz. Então é importante isso. Senão a gente vai ficar uma igreja indoor, nas quatro paredes, pelo amor de Deus, não falando da igreja aqui não, falando do cristianismo como um todo, né? Nós vamos ficar uma igreja em dó, sem ser sal e luz lá fora. Então essa é a segunda ilusão desse filho dentro de casa, Fernando Vladimir. É a ilusão de rigor. Pode ver que o rigor dele não tinha virtude. Ele foi incapaz de abraçar o seu irmão que voltou. Estão vendo? O rigor dele era só conceitualista. Ele foi incapaz de perdoar o seu irmão que voltou. De abraçar o seu irmão, de se alegrar, de ser copartícipe com a alegria do seu pai. Por isso que eu admiro muito o João Calvino por uma coisa. O Ronald Wallace, no livro dele, Geneva and the Reformation, a Genebra e a Reforma, Ronald Wallace, que é um grande escritor, historiador, ele conta que muitas pessoas não conhecem Calvino. Calvino morreu na pobreza, na rua do canhão, na miséria, a casa caindo. É sério mesmo. Morreu pobre, miserável, em termos humanos, sem recursos. Mas sabe, Calvino, sabe o que ele fez? Calvino criou a Bolsa Francesa. O que era a Bolsa Francesa? Os cristãos davam dízimo, mas Calvino colocou no coração que cada um devia dar 5% além do dízimo para um fundo de investimento chamado Bolsa Francesa, para construir casas e dar de graça às pessoas que vinham sem nada para Genebra. Depois ele criou a compreensão dos diáconos, superintendentes e administradores. Havia aqueles diáconos que recebiam os recursos das pessoas e havia aqueles diáconos que levavam comida na casa das pessoas. Levavam manutenção, víveres à casa das pessoas. Então ele tinha uma visão social tremenda. Então nós vamos ver, você vê o comentário de Calvino a Tiago, é maravilhoso. Então, queridos, isso é cristianismo. E essa é a questão da tese de Paulo na carta aos Romanos. Eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Esse é o problema, zelo de Deus sem entendimento. Porque o zelo de Deus sem entendimento leva as pessoas a criarem os movimentos da contra-reforma, os tribunais inquisitoriais, a destruição do próximo simplesmente porque ele pensa diferente de mim. Vou acabar com ele porque ele não é meu igual, não pensa como eu. Esse é o perigo do entendimento. O zelo sem entendimento. O fariseu era assim. Ou você era fariseu, ou senão você não seria amado por ele. Não só amado, seria aleijado ou perseguido. Veja o que Paulo fez em nome da sua boa teologia, né, Fernando Gabriel? Porque ele não tinha a graça ainda. Foi perseguidor da igreja e achava que estava fazendo serviço para Deus. Então, essa é a segunda ilusão. Primeira ilusão, ilusão de labor. Há tantos anos que eu te sirvo. Segunda ilusão, ilusão de rigor, sem jamais transgredir uma ordem tua. Terceira ilusão, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ilusão de valor. Três ilusões que marcam o filho perdido dentro de casa: ilusão de labor, ilusão de rigor, ilusão de valor. Eu mereço um cabrito, eu mereço uma buchada. Está aqui, eu mereço um queijo de Minas, eu mereço um frango com polenta. Eu nasci lá em Colatina, nas margens do Rio Doce, mereço um frango com comida bem. Quem é do Espírito Santo? Tem alguém do Espírito Santo? Ninguém? O reverendo é mineiro, né? É mineiro, né? Então, mineiro, mereço um queijo, se fosse uma tradução. Né? Há tantos anos que te sirvo, ilusão de labor, sem jamais transgredir a ordem tua, ilusão de rigor, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Eu mereço um cabrito. Ilusão de valor. Sabe o que você merece? O que você merece? O que você pode exigir de Deus? Já percebeu a teologia contemporânea? Você já ligou? Eu não tenho paciência. Eu acho que Reverendo Gabriel não tem, Reverendo Vladimir não tem, Reverendo Vinícius, ninguém tem. Você liga a televisão, os famosos evangelistas da TV, os televangelistas pregando, descubra que você é príncipe de Deus, princesa de Deus, você exija de Deus. Você nasceu para ser cabeça, não caldo, e assim por diante, esse discurso aí, e por aí vai. Algum tempo atrás eu ouvi um pregador de uma determinada igreja, um bispo, estava pregando de manhã, de madrugada, eu liguei, depois desliguei, mas eu fiquei pensando, mas que pena, faz dó uma pessoa ter um momento tão especial na TV para dizer uma coisa dessa. Ele estava dizendo, aprenda a exigir de Deus, aprenda a deixar Deus acuado, de forma que Deus não tenha para onde correr e seja obrigado a te responder. Sabe que eu gosto daquele programa Animal Planet, de aqueles gnus da África, correndo nas savanas africanas. Sério. Então o homem passou a ser predador do Todo-Poderoso. Aprenda a deixar Deus acuado, de modo que ele não tenha para onde responder, para onde correr e ser obrigado a te responder. Querido, que história é essa? Aprender a teologia do acuamento divino. Mas é sério. Então, quando lemos a Bíblia, olha, desconfie de toda a teologia que magnifica o homem e minimiza a Deus. A verdadeira teologia maximiza a Deus e avilta o homem. É por isso que a teologia da soberania de Deus em Calvino é tão bela, reverendo Gabriel. Porque aprendemos que a verdadeira teologia é a teologia do aviltamento humano. Que nós nada somos. Que tudo que acontece com as nossas vidas é pura graça. Que Deus olhou para nós, míseros pecadores, e aprove a Deus em sua graça alcançar-nos e escolher-nos. Essa é a verdadeira teologia. Mas essa teologia não pode ver. Se tiver melhor do que me quiser, eu enchi isso aqui 1000 vezes. Isso é pregar o que o povo está pregando por aí. Mas sabe, para a igreja crescer, cresce. E Deus tem abençoado essa igreja, tem crescido. Mas a coisa melhor do mundo é crescer sabendo que está em sã consciência, que está pregando o verdadeiro evangelho de Jesus. Crescer a qualquer custo não vale a pena. Crescer a qualquer preço não vai ter a chancela e a bênção de Deus. Nunca me desse um cabrito sequer, eu mereço um cabrito. À luz da Bíblia, nós nada merecemos. Tudo que acontece conosco é pura graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É isso que a palavra de Deus diz. E Paulo diz, fiel à palavra e digno de inteira aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É isso que você crê? Ilusão. Ilusão de valor. E deploravelmente, lamentavelmente, hoje a teologia que mais cresce no mundo contemporâneo, especialmente na América Latina, é essa teologia do valor humano, da valoração do ser humano. E para isso Deus não tem relevância. Deus não tem relevância por si só. Até teontologicamente Deus se esvaziou. Porque Deus não tem razão de ser. Deus passou a ser o gênio da lâmpada, o Santa Claus, que existe tão somente para atender os desejos profanos dos seus seguidores. Então Deus existe para atender os desejos humanos daqueles que o seguem. Isso não é cristianismo, nem jamais seria. No livro A Cruz de Cristo, John Stott diz uma frase muito bela. Ele diz que muitos cristãos hoje fizeram um salto mágico da manjedoura para a ressurreição. E ele diz, entre a manjedoura e a ressurreição existe a via dolorosa. Entre a manjedoura e a ressurreição existe a via crucis. O povo está pregando o cristianismo sem cruz hoje. Não tem cruz no cristianismo. Não existe dor. Pare de sofrer. Esse sofrimento não vem de Deus, não advém de Deus. Meus amados, são 3 ilusões que marcam o filho pródigo. Marcam o irmão do filho pródigo. 3 ilusões que marcam o filho dentro de casa. Qual a primeira ilusão? Ilusão de labor. Há tantos anos que te sirvo. Segunda ilusão. Ilusão de rigor. Sem jamais transgredir uma ordem tua. Terceira ilusão. Ilusão de valor. Nunca me desse um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos e eu mereço um cabrito. Você merece? Você não merece nada. Todos nós merecemos o inferno, mas somos salvos pela graça de Deus. Mas eu prove a Deus transportar-nos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E é pura graça. Até as boas obras que você faz, a nossa teologia formada diz isso. Você não as fez por você. Foi Deus que as fez em você, porque é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Quando nós estudamos a perseverança dos santos, não é nós que perseveramos. É Deus que nos faz perseverar. Nós jamais seríamos capazes de perseverar nos caminhos de Deus por nós mesmos. É Deus que nos faz perseverar nele. É tudo pura graça. Eu gosto daquele louvor do cantor Paulo Brito. Graça. Quão maravilhosa graça, né? E ele diz que quando chegaram no céu, irmão, e alguém te perguntar como chegaste aqui, foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graça, graça, quão maravilhosa graça. Graça, irmão, graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. É pura graça. Que Deus nos permita em sua graça. Eu fiquei muito honrado e enobrecido de ser convidado pelo Reverendo Vladimir, através do Reverendo Vinícius, e por estarmos aqui juntos. Eu nem quis usar o esboço era muito longo, tinha 12 páginas, e não teria sentido isso aí. Aí eu disse, eu vou fazer a mensagem, já que fui eu quem escreveu o texto, de forma mais extemporânea, tá bom? Então, obedecendo mais as argumentações que o Sr. Vladimir gosta muito de criar sermões com tema, argumentações, com perorações. Vamos fazer uma pequena oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, de todo o coração, por estarmos aqui reunidos nesta manhã. E aprendemos a luz da Tua Palavra, não através do pregador, mas através da Tua Palavra, Senhor, que muitas vezes podemos estar alimentando ilusões nos nossos corações. Ilusão de labor, de achar que desde o meu avô, do meu tetravô, sou protestante. E por isso Deus vai ter que me abençoar. Necessariamente não. Acharmos também, Senhor, que por sermos tão rigorosos no texto sagrado, ou sermos tão rigorosos em exigir das pessoas, isso também vai trazer a chancela de Deus, porque eu jamais transgredi uma ordem de Deus, um mandamento de Deus, e sem compaixão por ninguém, não vai ter virtude nisso. Senhor, não, também nos livra, Senhor, de qualquer ilusão de valor, qualquer ilusão meritocrática, de achar, Senhor, que eu mereço um cabrito, que eu mereço as bênçãos de Deus, que eu mereço as graças de Deus. Não, Senhor. O que vem para mim, para a minha vida, para as nossas vidas, é pura graça Tua. Apesar do nosso demérito, Deus nos tem salvo em Jesus. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos escreveu o nosso nome, inscricionou o nosso nome no livro da vida. É tudo por pura graça. Obrigado, Senhor, por essa amada igreja. Abençoa graciosamente, copiosamente, profusamente o Ministério Reverendo Vladimir, o Reverendo Gabriel, o Reverendo Vinícius, dos demais pastores, o Reverendo Maurício, que é outro amigo querido que eu amo muito. Abençoa os pastores aqui, o André, Senhor, que ajuda aqui também. Senhor, abençoa essa igreja e usa essa igreja para a Tua glória. É o que nós anelamos e desejamos em Jesus, o Senhor da igreja. Amém, Jesus. O Senhor muito os abençoe. Reverendo Vladimir, me perdoe se eu fui prolixo aí.